Tiago hoje aqui com a gente no estúdio. Oi, Tiago.
Olá, Luciana. Olá, ouvinte da CBN.
Tiago, amanhã nós vamos terminar a nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá, né? Como é que está exatamente esse cenário? Quem é realmente pré-candidato ou não é?
Vamos fazer um balanço aí, Luciano, nos últimos dias, porque a gente está até dedicando mais tempo da nossa fala aqui no assunto da política, exatamente para trazer essas notícias, porque a política é dinâmica, todo dia tem uma coisa nova acontecendo e rolando aí nos bastidores. Nós tivemos na última sexta-feira aquela reunião daquele grupo chamado Juntos por Maringá, que foi uma coalizão montada por 10 partidos políticos. Estava lá o PT, PSDB, Cidadania, Rede, PSOL, PCdoB, PDT, Solidariedade, enfim, vários partidos se reuniram, fizeram uma reunião lá no auditório da prefeitura, no Hélio Moreira. Estive até presente lá nessa reunião, acompanhando a reunião pública, para a gente poder entender um pouco os cenários. E desse grupo nós tivemos 4 pré-candidatos apresentados: Humberto Henrique, a professora Ana Lúcia, o Evandro Oliveira e o Mário Verri. É capaz que desse grupo a gente chegue ali, desses 4 pré-candidatos, em apenas um. É possível que isso chegue a acontecer, por quê? Porque é difícil você sustentar uma pré-candidatura ali com 10 partidos organizados. É claro que o discurso dos 10 partidos que estavam lá sempre foi o mesmo: ó, nós estamos dialogando para debater a cidade, trazer coisas diferentes para a cidade, ver o que a gente tem de ponto em comum, e se a gente tiver uma divergência muito grande entre nós, aí nós nos separamos e cada um vai para o seu rumo. Mas a proposta foi interessante, eu gostei desse modelo, modelo novo, um modelo inovador para a cidade, que os partidos passaram a debater coisas em comum. Então, se a gente tiver uma coalizão formada por esses 10 partidos, dali a gente tira um candidato. Então, quer dizer, desses 4 pré-candidatos, um acaba sobrevivendo. Os 4, inclusive, foram entrevistados aqui na série da CBN: Mário Verri, Humberto Henrique, Ana Lúcia e o professor Evandro Oliveira também. E aí tem, correndo por fora, dentro desse grupo aí que não esteve presente na sexta-feira, o Flávio Mantovani, que também é pré-candidato pelo Solidariedade. O Flávio, qual fica naquele dilema, né? Nós temos uma outra situação relacionada ao Flávio. Flávio hoje é o primeiro suplente de deputado estadual pelo Solidariedade. Uhum. Se acontecer algo com a titular do mandato, que é a deputada Marli Paulino, o Flávio viria a assumir. Mas se ele trocar de partido de novo, ele vai perder mais uma vez uma suplência? Quer dizer, vai passar por um outro processo, conforme passou na Câmara Municipal recentemente, o que culminou com a entrada do Bacurau. Apesar que o Flávio pôde e reaver o seu mandato agora recentemente, ele pode voltar para a Câmara a qualquer momento. Então há um outro dilema também por trás da candidatura do Flávio Mantovani. Há ainda aquela notícia que a gente trouxe aqui na segunda-feira da entrada do Ricardo Maia no MDB, o que de certa maneira acaba consolidando o apoio do prefeito Ulisses Maia à pré-candidatura do Edson Scabora. Uma pré-candidatura quase que natural, né? Óbvio, né? O Scabora é vice-prefeito do município, é natural que o atual prefeito estimule a candidatura do seu vice. Então também há esse mais esse grupo formado. Então nós já estamos falando de 2 pré-candidaturas consolidadas. A do ex-deputado Homero Marques, que a meu ver também não volta atrás, né? É pré-candidato já declarado, tem feito isso, né? Inclusive fez alguns vídeos agora relacionados ao temporal do último final de semana, retratando um pouco como ele enxerga essa questão na cidade. Então seria a terceira pré-candidatura consolidada. É uma quarta pré-candidatura que vai depender de alguns fatores, é a dobradinha do Carmo Jacovós. Um dos dois ali deve ter uma candidatura também já bem postada. O do Carmo talvez seja o cabeça de chapa, está se cacifando para isso também. Então essa seria a quarta pré-candidatura, a do Flávio Mantovani a quinta, que a gente acabou de comentar. E chegaríamos a uma sexta pré-candidatura dessas mais volumosas, digamos assim, até o momento, ou pelo menos está se configurando dentro do grupo do Progressistas, com a pré-candidatura posta pelo ex-prefeito Silvio Barros. O ex-prefeito Silvio Barros, inclusive, hoje começa a continuidade daquele projeto dele, o Caravana Progressistas, para montar o plano de governo do Progressistas. Hoje tem mais uma reunião. Então nós temos aí já 6 pré-candidaturas bem estruturadas, mais aquelas outras que passaram por aqui. O Batista, que foi entrevistado, né? O delegado Luiz Alves, em algum momento, chegou também a se apresentar como pré-candidato a prefeito. Enfim, todos esses outros que já passaram aqui pela CBN, pelo Grupo Maringá de Comunicação. Então nós estamos aí com pelo menos 6 frentes já bem expostas até o momento, e a gente deve chegar, esse é um assunto para o Reginaldo, não para o Tiago, a gente deve chegar aí ao número clássico de 8 a 9 candidatos a prefeito na cidade de Maringá.
Número clássico.
É o número clássico, porque é o número histórico médio, né? Então, a gente deve ter esse número aí. Nós já falamos em 6 aqui, então os 8 aí devem aparecer com tranquilidade. Então, é basicamente isso que a gente enxerga nos últimos anos nessas disputas aqui em Maringá, né, e deve ser a tendência para o ano que vem também. Então, se fosse para destacar alguns grupos, eu destacaria esses seis grandes grupos, ou esses seis pré-candidatos já bem estruturados, bem focados, de olho na pré-campanha, cada qual com o seu porém, cada qual com a sua estrutura de campanha já se avistando para 2024.
Você citou aí a possibilidade do Flávio Mantovani, por exemplo, mudar de partido, né? Para fazer essa mudança, tem que ser na janela partidária? Tem que ser um período específico?
Na verdade, não, porque tem que contar que o Flávio entrou já fora de uma janela para disputar uma eleição para deputado estadual, né? Então, ele teria que entrar em um acordo com o Solidariedade e poder fazer essa alteração partidária aí, né? Não se sabe ainda como que ele vai se posicionar em relação a essa pré-candidatura dele. Por que a gente fala do nome do Flávio? Porque o Flávio tem uma intenção de votos relevante, né? Ele está bem nas pesquisas, ele está aparecendo, pontuando bem, tal qual esses demais que eu salientei aqui são os que melhor aparecem aí na pesquisa, junto com o Dr. Batista, que ainda tem esse detalhe de saber como que ele vai encaminhar dentro do União Brasil. São os ponteiros da pesquisa, todos esses nomes que a gente citou até o momento, né? Então, talvez sejam esses aí aqueles que vão pleitear a prefeitura da cidade de Maringá. Vai ser muito difícil a gente enxergar algum outro nome fora desses, despontando em pouquíssimo tempo, até porque continuo insistindo na minha tese de que pré-campanha hoje vale mais do que campanha. Mudou muito o estilo de fazer política no Brasil, e quem não faz a pré-campanha, quem não tem uma visibilidade de pré-campanha, sem precisar falar que é pré-candidato, não consegue despontar em 6 meses numa eleição. O próprio Reginaldo, nesse encontro de sexta-feira, falou disso, e eu concordo com o Reginaldo, né, não vou discordar dele nesse ponto, de que aquele estilo de política que se fazia em Maringá lá no início dos anos 2000, que se acreditava que vai surgir um nome novo, do nada, ele vai aparecer, vai ganhar a eleição, nós estamos sim nesse momento de estabilidade, e o advento do segundo turno trouxe muito isso para Maringá, né? Porque o segundo turno é essa continuidade da eleição do primeiro turno. Então, eu também concordo com o Reginaldo, não é uma nova eleição. Você continua aquilo que você, mas com componentes diferentes daquilo que aconteceu no primeiro turno. Então, vai ser pouco provável que alguma coisa nova surja, além disso que a gente já comentou aqui.
Mas essa possibilidade de mudança de partido pode alterar esse cenário?
Pode ser que altere sim, Luciana. Até porque depende muito. Você só sai do partido político por dois motivos. Primeiro lugar, se você acertar com a direção estadual, municipal do partido, que ninguém vai pedir o seu mandato, vai solicitar o seu mandato, você sai numa boa, ou quando há fusão e incorporação partidária. Foi o caso recente do PROS, que deixou de existir e foi incorporado à Solidariedade. Isso fez com que o vereador Rafael Rosa, por exemplo, ficasse livre. Ele pode ir para qualquer partido em qualquer momento. Né? Ou quando há essa espécie de, não diria fusão, mas combinação de partidos, caso do antigo PSL e o Democratas, né, os vereadores que hoje estão no União Brasil também poderiam sair com uma certa tranquilidade, caso do Anivaldo Barres e do Paulo Biazon. Mas acredito que se eles saírem, vão esperar a janela partidária. Então há o risco calculado da política, né? Tudo pode acontecer desde que combinado com todos.
Tá certo, Thiago. Muito obrigada, hein? Até amanhã.
Valeu, Luciano, ouvinte da CBN, e até amanhã.